Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Jurandir Filho e eu tenho três perguntas. Rafael Santos, você já aceitou que o seriado Heroes é uma cópia mal feita de vários quadrinhos?
Não é. Eu acho que as coisas, nada é criado, tudo é copiado.
Exatamente, como diria Tarantino, né?
A questão é, como você copia? Bem ou não?
Exatamente. Tiago Sampaio.
Eba.
O V de Vingança, é gay ou não?
Não.
Obrigado. E pra finalizar, Thiago Siqueira, qual a melhor adaptação? 300 ou Sin City?
300.
Exatamente.
Porque 300 é adaptação, Sin City é transição.
Muito bem, você.
Fala, o cara é bom.
Isso que é uma resposta.
É, verdade. Melhor filme é Sin City.
Esta é a terceira edição do nosso especial HQs no cinema, pra finalizar nossa trilogia. Muito pedido, né? O pessoal gostou muito e não comentou nas outras.
É, gostou muito. No pensamento deles, né?
Nas edições anteriores, nós falamos de Batman, de Superman, de Spawn, de Hellboy, Homem-Aranha, Blade,
interessante.
Quarteto Fantástico.
Edições bem anteriores, poxa, né? Bom bem lembrar que edições bem anteriores.
Continua do mesmo jeito, né? As edições se passam e continuam falando ao mesmo tempo, né?
É.
Esta edição nós vamos falar sobre as graphic novels e sobre as HQs alternativas, né? Que não são tão conhecidas assim. Vamos falar sobre Sin City, sobre 300, sobre V de Vingança, sobre outros graphic novels aí.
Exatamente, inclusive uma graphic novel do Panelada, né, Jandir?
Exatamente, comentário cortado. Vamos antes do... Vamos antes para os nossos queridos e-mails.
E-mails.
E-mails! Eu estou aqui com o Maurício Saldanha. Fala aí, Mal.
Prazer, querido.
E aí, Maurício, o que tu achou do Sangue Negro, cara, depois de tanta expectativa?
Não, um absurdo, exatamente, é um absurdo.
Valeu a pena esperar tanto?
Valeu muito, valeu 7 anos, eu espero mais 7 agora pelo próximo.
Tomara que ele faça filmes mais rápidos, né? É isso, nós recebemos muitos e-mails referentes ao programa número 63, sobre efeitos especiais, muitos e-mails mesmo, quase o dobro de comentários que tem lá no podcast, lá tem os comentários. Nós recebemos quase o dobro de e-mails. Muito bacana o pessoal gostando lá. Vamos ler alguns. A gente pede que quando vocês forem enviar os e-mails, sejam mais compactos, né? Tentem reduzir os comentários, porque fica muito, muito grande pra gente ler aqui, né?
Exatamente.
A gente acaba tendo que descartar alguns e-mails, porque fica impossível ler. Tem galera que manda 2-3 páginas do Word, então fica complicado, né?
Vamos lá, então?
Vamos lá, primeiro e-mail.
Luciano Passo, Rio de Janeiro, 18 anos. Podcast 63 foi um absurdo! Semana passada eu estava escutando o podcast 69, o primeiro
Não,
podcast...
59.
Perdão, 69 é foda. O primeiro podcast que escutei, a minha mãe estava varrendo o quarto quando eu dei uma gargalhada tão alta que ela quase caiu dura, então por causa do susto, ela quase caiu dura com a vassoura na mão. Mas dando uma vassoura e quase dando uma vassourada no coitado.
Calma, olha.
Não, ela deu uma vassourada na cabeça dele. E ele acordou no dia seguinte, ainda com muita dor. Alguém ria assim na vida real, que ele deu umas risadas.
Não existe.
Obrigado por disponibilizar todo o conteúdo que vocês têm a oferecer e espero que tudo de bom aconteça na vida de vocês.
Aê, rapaz, muito obrigado.
Muito obrigado, grande Luciano, vamos lá.
Próximo e-mail, Marcos Roberto, 25 anos, Rio de Janeiro dominando o Rapadura Cast. Acompanho o Rapadura Cast há pouco tempo, mas já se tornou um dos meus favoritos. Quando eu vi que o episódio 63 era sobre efeitos especiais, fiquei muito empolgado, pois o filme da minha vida é Jurassic Park, aí,
mano. Oh, querido.
Lembro até hoje da primeira vez que vi aquele filme no cinema, aos 10 anos de idade, em 1993. Sempre que alguém dizia que estava indo ao cinema, arranjava uma desculpa para ir junto. Com certeza é o o filme que assisti mais vezes no cinema. Pra lá de 50 vezes. Meu Deus. Nossa. Sou louco por computação gráfica e penso em fazer um dia um curso. Para aqueles que diziam que os efeitos de Jurassic Park estão ultrapassados, acho que foi o Rafael que disse. É, assistam a cena do T-Rex, que o T-Rex corre atrás do Jeep arrancando o tronco na corrida e tudo mais. Aquela cena é espetacular até hoje, não só pela ação, mas também pela perfeição da modelagem do dinossauro. Parabéns pelo ótimo podcast e muito sucesso. Muito obrigado, Max. Boa sorte.
Eu gostei da abreviação dele, os efeitos de JP.
João Paulo, né?
Caio Fernando da Inja. Ah, pronúncia Denja. Do... Ah, Denja. Ele ainda diz como pronunciar que é Denja.
Caio Fernando Denja.
Danger. É, 17 anos, Brasília, Distrito Federal. Olá, pessoal do Cinema com Rapadura. Gostei muito do último podcast, mas vou começar o e-mail com uma reclamação. Foi tanto quanto irritante a parte que Gustavo tanto tentava explicar sobre a diferença entre o 3D e o 2D. Não pela explicação em si, que foi muito interessante, sim pelas inúmeras interrupções que os senhores Jurandir e Rafael e Maurício fizeram durante a aula. E parece que vocês eram daquele grupo de arruaceiros do fundão do colégio, né? Eu sempre gostei do equilíbrio entre informação e humor dos podcasts, mas esse momento em particular foi irritante pra mim, confesso. Me lembrei da cena do Chaves em que o professor Girafales tentava explicar sobre a aritmética e o Godinez interrompia. Mas de resto o podcast foi muito bom. A presença do Gustavo foi muito importante e esclarecedora. A escolha dele para participar do programa foi mais que feliz. Obrigado, né? Porra, então teve mais do que Rafael, gente. Teve Godinez, teve professor Girafales. Foi um podcast gigantesco.
Mas o problema, Maurício, é porque quando a gente percebia que o Maurício, o Gustavo tá sendo muito técnico, a gente tinha que interromper pra baixar o nível da explicação, entendeu? Senão o pessoal não ia entender, né? Não é todo mundo que entende de computação gráfica e tudo.
É, a gente tava fazendo o papel dos ignorantes, porque na verdade a gente sabe tudo sobre isso.
Exatamente. Próximo e-mail, André Paião, 19 anos, Rolândia, Paraná. Esse é o meu primeiro comentário, apesar de estar ouvindo o podcast há muito tempo. O programa 63 sobre tecnologia estava sensacional. A explicação do professor sobre 3D do professor foi esclarecedora. E claro que a participação de vocês, Jurandir, Rafael e Maurício, faz com que o cast fique divertido e inteligente. Aí, rapaz. Agora eu gostaria de saber se vocês irão fazer um podcast sobre o filme Cloverfield. Porque pra mim foi o primeiro filme que pareceu que eu estava participando da história, uma sensação única. Não acho que ele nem um pouco parecido com o filme A Bruxa de Blair, que custou $30 mil, em comparação ao Cloverfield, que custou $30 milhões. A única coisa que se lembra é o modo que foi filmado. Quero ouvir a opinião de vocês em um podcast. Obrigado. Em breve a gente vai fazer um programa sobre filmes filmados com câmeras amadoras.
Filmes filmados é demais.
Olá, filmes Thiago... feitos, né, com câmeras amadoras.
Thiago Hobbes, Barbacena, Minas Gerais. Nada de Pau Grande ou Curralinho pra mim, hein? Fala, turma do RC. Gostaria de dizer que adoro o podcast de vocês e, como diria PH, um podcast de uma qualidade nunca vista na televisão brasileira. Conheci pelo portal Esfree do Felipe e desde então tenho ouvido todos. Conheceu nós pelo... É isso que ele quer dizer?
Acho que é.
E desde então tenho ouvido todos. Vocês sempre trazem temas relevantes sobre o assunto de cinema, com comentários engraçados e, ao mesmo tempo, didáticos. O último podcast sobre efeitos especiais, por exemplo, assim como o de número 22, sobre a origem do cinema, são praticamente aulas, sempre com uma pitada de humor. Um dos mais engraçados, como não poderia ser, é o de número 50. Dei intensas gargalhadas ouvindo este podcast na faculdade. Devem pensar que sou louco até hoje. Por isso, queria mais uma vez parabenizá-lo e agradecer o trabalho de vocês, que vocês nos ofertam. Abraço. Ele ouviu o podcast pornográfico, é isso?
Foi, na faculdade.
Rapaz consciente.
Beleza. Próximo e-mail, Rafael Oliveira, 20 anos, Pernambuco. Fala, saudosos seres rapadurianos. Fala aqui de uma certa cidade do interior de Pernambuco que fica a 60 quilômetros do cinema mais próximo. Tá difícil de acompanhar as novidades do cinema. Passo muito tempo sem ir ao cinema, toda hora cinema, pela dificuldade. Tendo assim que apelar para opções mais fáceis. Ando ouvindo todos os programas do Rapadura Cast no trabalho, pois chego às 6 da manhã e o chefe só 7:30. Ou seja, uma hora e meia pra me atualizar do mundo dos cinemas. Achei muito bom a discussão que teve sobre tecnologia no cinema e realmente acho que a DreamWorks e a Pixar estão um passo à frente no que diz a respeito à animação. Vocês zoaram pra cacete no programa, levaram o professor e zoaram demais. Tudo que ele falava era motivo pra zoeira. Então, um abraço pra vocês. E outra coisa, tem um podcast também sobre música e meu próximo programa é sobre trilhas sonoras de filmes com essas temáticas mais musical. Seria uma boa um Rapadura Cast com essa temática mesmo. Nós já fazemos, né, os Jukebox, né, sobre trilha sonora.
E vamos agora sempre ter uma hora e meia que é pra deixar ele bem feliz.
Exatamente. Chute então, meio.
Ronaldo Luiz, sempre presente, 23 anos, Fortaleza, Ceará. Por este cast, vocês deveriam cobrar. Que aula sensacional sobre tecnologia no cinema. Parabéns ao Gustavo pela brilhante explanação. Um forte abraço. A gente só não cobra Ronald, porque daí teria que ser todo o dinheiro pro Gustavo, né?
Porque a gente não vale nada, mano.
É, não vale nada.
Que beleza, Maurício não participou desse programa dessa semana, mas na próxima semana ele vai estar, né?
Exatamente, se Deus quiser.
Programa especialíssimo. Valeu, Maurício, então até semana que vem. Vamos dar sequência e vamos falar sobre graphic novels. Estamos de volta!
Rapaz, belos e-mails, viu? Bela seleção, Juridi. Ótimas respostas.
Comentário cotado.
Editor traz a 12.
Jurandir, mãos de tesoura, né?
O Jurandir, mouses de tesoura.
Ah, vamos falar primeiro o que é realmente uma graphic novel. A gente não conhece, a gente não sabe nem o que é, pensa com uma novela de desenho, né?
É, uma graphic novel, né? Novela gráfica, né, Jurandir?
Exatamente.
O Jurandir, então... off the record, o Jurandir disse que graphic novel é novela gráfica.
Mais conciso e possível.
Glória Pérez ainda por cima, viu?
O que é graphic novel aí? Fala aí, vocês que sabem tudo aí.
Traduzindo literalmente, fica romance gráfico. Um livro com ilustrações. Um livro seguindo as regras da arte sequencial, a nona arte.
E assim, eu vou especificar a diferença entre graphic novel e HQ, né? Porque a graphic novel não precisa ter, assim, uma periodicidade como a da HQ. Pegando, assim, por exemplo, o Homem-Aranha, a HQ existe há 15 anos. Não, o graphic novel é uma história, uma minissérie que é lançada, pronto, pode ser em capítulo, em 4, 5 capítulos, e pronto, morreu nisso.
Não é necessariamente fechado, precisa... É a mesma diferença de um filme para um seriado.
Exatamente. E não precisa, mesmo assim, pode ser ligado a algum HQ. Digamos assim, o Batman, o HQ dele existe há séculos. Mas ele também teve graphic novels. O Batman Cavaleiro das Trevas é uma graphic novel.
Espetacular por
Obzec. E por que é tão cara uma graphic novel assim?
É a questão, por exemplo, vamos pegar um vamos comparar filme e seriado, certo? Artisticamente falando, quem é melhor, o filme ou o seriado?
O filme, né?
É, varia, mas assim, vamos pegar blockbuster, certo? Ele é mais bem feito, ele requer mais tempo na sua confecção, certo? Ele é mais bem preparado, mais bem acabado, digamos assim. Um seriado não, como aquilo ali é sequencial, tem mais, bem mais horas de duração.
E menos tempo pra fazer.
De lançamento, e menos tempo pra fazer, ele fica bom, mas não fica tão bem trabalhado quanto um filme com orçamento milionário, entendeu? É mais ou menos isso com a graphic novel. O cara pensa uma história e começa e termina aquela história, e ele tem o tempo que for necessário pra estar escrevendo, desenhando e depois pintando aquilo ali. Ou seja, fica um produto realmente bom. Enquanto que com as HQs convencionais, há um certo limite de tempo pro cara trabalhar a história de uma edição pra a próxima edição.
Mas entendeu? Isso, é existe isso. Graphic novel, assim, sequência até hoje, assim, que tá sendo lançado até hoje, ou já eles se encerram mesmo?
Tem como falar do Sin City, né? Que não pode não estar sendo lançado até hoje, assim. Mas que realmente teve uma sequência.
A é diferencial porque é diferente, dividido em capítulos, né? São vários capítulos da graphic novel.
Não, cada graphic novel de Sin City é independente, só que você pode citar que existe uma ligação entre cada um. Faça o mesmo universo, com os mesmos personagens.
Exato. Por exemplo, amanhã a gente pode acordar e ter uma nova graphic novel de Sin City lançada, certo? Mas não é obrigação que tenha. Vamos supor que não existe a obrigação de uma periodicidade.
Entendeu? As histórias são fechadas.
Exatamente. Elas começam e terminam. Por quê? Porque o cara não precisa comprar todas pra saber o lenga-lenga da história todinha. Ele compra o que ele quer ter, ele compra o que ele quer ler. Começou e terminou de ler. Acabou ali. É uma coisa concisa e tudo mais. Dificilmente deixa o final aberto, é isso que eu quero falar.
O The Dark Knight, ele foi uma graphic novel?
The Dark Knight Returns.
Ele encerrou?
The Dark Knight foi o que eu falei, cara. É o Cavaleiro das Trevas.
Ele encerrou?
Encerrou. Foi dividido em dois capítulos.
Não. Não existe aquela coisa chamada Cavaleiro das Trevas 2. Aquilo não existe. Não existe. Aquilo foi um erro.
Aquilo ali foi realmente um absurdo. Eu tô falando do primeiro Cavaleiro das Trevas, que foi dividido em dois capítulos. Entendeu?
Não, era uma minissérie.
São duas revistas, então?
A primeira primeira, não, a primeira existe, edição, a primeira edição volume. Foi dividida em duas. Foi, exatamente.
O primeiro volume tem, foi dividido em quatro edições, uma minissérie, que depois foi compilada como uma graphic novel.
É, porque agora estão lançando edições especiais, né, que se vêm juntos, mas no começo foram divididos.
Então vamos começar a falar de uma graphic novel aí, que todo mundo conhece, pelo menos o pessoal daqui do programa, que é Sin City, né, cara, foi adaptado também o filme aí, o filme espetacular de 2005. Vamos falar primeiro sobre o que é Sin City, quem escreveu, quem fez os desenhos lá.
Sin City talvez seja hoje uma das mais conhecidas graphic novels, né, até por causa do filme.
Uhum.
O filme que foi lançado em 2005, também por ter o mestre Frank Miller por trás dela, né. Na verdade, ela começou a ser publicada na revista Dark Horse Presents de 91 e 92, né, foi mais ou menos um ano de publicação. E depois, eu acho que já perto do lançamento do filme, é que ela foi totalmente juntada, todas as histórias foram juntadas, e daí foi vendida como uma graphic novel em si, como uma revista sozinha.
Mas são quantas revistas são do Sin City? Quantas edições?
A gente tem várias histórias, certo? Todas foram compiladas em graphic novels posteriormente, ou foram publicadas originalmente em livros, depende da edição.
São 12 histórias, né?
Uhum. Mas são 12 edições?
Histórias... Não, 12 volumes, 12 histórias diferentes, 12 histórias realmente.
Aí,
algumas
assim,
divididas por minissérie, mesmo caso de do Cavaleiro das Trevas, 12 histórias diferentes que às vezes foram publicadas em forma de minisséries.
Não, eu quero saber se foram 12 revistas, se foram 12 edições.
Livros.
12 livros. Foram 12 livros?
Foram.
É isso que eu quero saber, porque eu falo, não, do volumes. Eu quero saber se foram revistas, mas a revistinha você pega na mão. Se são 12, quer saber se são 12.
E no caso do filme, assim, eles pegaram 3 edições, né? 3 capítulos e compilaram em uma história só, mixando, né? Que foi o Assassino Amarelo, Cidade Pecado e...
A Grande Matança.
A Grande Matança, que é o Clive Owen, que é o melhor, por sinal.
Isso. A Cidade Pecado, pra quem não sabe, a Cidade do Pecado é a primeira... Foi a primeira história divulgada de... Primeira história lançada de Sin City, das histórias de Sin City.
Ah, então...
E ela tá...
Então, a Cidade do Pecado, ela tem histórias dentro... Dessa Cidade do Pecado.
Então é o seguinte, isso. Cidade do Pecado,
a Cidade do Pecado... Por exemplo, a Cidade do Pecado, ela tinha o Marv, né? Que ela tinha como protagonista o Marv. Pensa o filme, Jurandir. O filme é dividido em tomos, vamos dizer assim, certo? É mais ou menos como é a revista, por exemplo. Você não precisa saber o que se passa numa história pra entender a outra. Mas o mundo que tá por trás daqueles personagens, do protagonista, daquela história envolvendo ali, é o mesmo em todos os volumes, em todos os tomos. É mais ou menos isso, sim. Tem um universo, certo? Que ela é, sei lá, tem a Cidade Velha, a Mansão Rock, Kennedy's, etc., os cortiços, e neles, nesses locais, são ambientadas diferentes histórias com diferentes personagens.
É como no filme, né? No filme tem 4 núcleos, né? É aquele núcleo do Josh Hartnett, né? Que é o do cliente, tem sempre razão.
Uma história solo, com uma
introdução só.
Uma história curta que foi lançada, mas também foi baseado numa história curta de Sin City.
Aí tem aquele da Cidade do Pecado, né? Que é aquele que tem o Marv e tudo.
É que também é conhecido como o Difícil Adeus, The Hard Goodbye. Que depois, pra diferenciar Sin City, o universo do Sin City, a história, foi retitulado como The Hard Goodbye.
Aí tem a Grande Matança, né? Que tem aquele do Clive Owen, do Benicio Del Toro e tudo.
Uhum. É o McCarthy.
Depois, né? O Assassino Amarelo.
O Assassino Amarelo com Bruce Willis e Jessica Alba. Então, o filme é dividido nesses 4 núcleos, não?
Exatamente. É mais ou menos... Imagina cada núcleo como uma edição diferente, vamos supor, assim, pra entender melhor.
Inclusive,
não que seja, mas imagina só.
Inclusive, nos Estados Unidos foi lançada a versão especial do DVD, onde você tem uma opção pra você assistir cada história individualmente, como se realmente fosse 4 HQs diferentes.
Ou 4 curtas, né?
Uhum.
Ou médias, metais, né?
É porque se você pensar, vamos pensar, por exemplo, a condução do filme, certo? Qual era a grande dificuldade? Ter um filme contínuo apresentando aquele universo, né? Que eu já falei aqui, tudo que tem no mundo de Sin City, né? Em Basin City, né?
E dirigido pelo Robert Rodriguez, né?
E pelo Frank
Miller. O que tinha que fazer? Apresentar aquele mundo ou já fazer algo que remetesse à pessoa que ela já deveria ter lido pelo menos alguma coisa da graphic novel? E assim, pra mim, o que ficou foi essa segunda opção, porque eles apresentaram a Cidade Velha, vamos pegar a Cidade Velha, por exemplo. Eles apresentaram, mas de uma forma passional, entendeu? Eles simplesmente colocaram na história, e enquanto o personagem ia adentrar na Cidade Velha, ele explicava o que diabo era aquilo, né? Que ali era onde viviam as prostitutas, ela tinha um pacto com os policiais, que elas podiam fazer o que fosse lá dentro, só não podia burlar algumas regras, senão a polícia quebrava o pacto, e assim sucessivamente, certo? Isso foi apresentado paulatinamente. Na outra história do filme, na história seguinte, já não precisa mais apresentar a Cidade Velha. Apresenta outro elemento, que apresentou lá a danceteria, por exemplo, onde tá, onde dança a boate de striptease, onde tá a Nancy Callahan.
Cares, isso. O bar Cares.
Isso, o bar Cares. Lembre-se que esse bar foi apresentado, acho que lá pelo quarto, a quarta parte do filme. E o Marv...
Não, não, já na parte do Marv foi apresentado, quando ele chega lá e diz, Cares é meu tipo de lugar.
Não, não mas é o que eu quero falar. Ele foi... Não, o Marv disse que existia esse local, mas ele foi apresentado, nós vimos, e ele foi explicado só na parte que o Bruce Willis, no caso, o detetive Hardigan, quando ele entrou e se encontrou com a meninazinha lá.
Não, não, já foi mostrado no começo. Inclusive, no começo do filme mostrou o Clive Owen falando quem era o Marv, fazendo aquela comparação entre o Marv e um gladiador romano.
Ah, ele o Sin City, ele tem esse cruzamento das histórias?
Tem, sim. Logo no começo, por exemplo, do Sin City, do filme, a gente vê logo o Clive Owen bebendo, a Shelley, que é a garçonete, servindo ele, com quem ele tem um caso, servindo ele, dando uma piscadela de olho, e ele falando quem é o Marv. Que se o Marv tivesse nascido como um gladiador romano, ele teria várias mulheres como a Jessica Alba aos pés dele e tal. Existe realmente cruzamento entre essas histórias. A gente vê o Marv ajudando a personagem da Jessica Alba, a gente vê a Nancy Callahan, a gente vê a Nancy Callahan sendo salva pelo Bruce Willis no começo do filme, depois, lá na frente, a gente vê eles dois se encontrando e o Bruce Willis e ela tendo aquela paixão pelo personagem dele, pelo Hartman. Tem esse cruzamento entre as histórias. Eu acho bacana isso, você monta na sua cabeça uma cronologia. Isso é muito parecido com o que o Tarantino fez com o Pulp Fiction. Eu adoro esse tipo de coisa.
Ah, tipo, no final do filme, quando o Bruce Willis vai entrando lá no cercado, né? O núcleo do Bruce Willis é o... É a Cidade Pecado. Não. É a Cidade Pecado do Bruce Willis. É o Assassino Amarelo. Pronto. Aí, enquanto naquela cena aparece o personagem do Elijah Wood, que o personagem do Elijah Wood pertence à Cidade do Pecado, né? Ou seja, tem um cruzamento no final. Ele aparece lendo um livro, nem fala nada.
Uhum. E em questão de adaptação, assim, de trazer a graphic novel pro cinema, assim, como é que ficou, assim,
a... Eu não acho que a gente pode falar de Sin City como uma adaptação. Adaptação pressupõe que você muda alguma coisa. Sin City não mudou nada. É uma tradução dos quadrinhos pra o cinema, pura e simples.
Até a estética, né? A estética preta e branca.
Até a estética, os mesmos ângulos, mesma angulação, mesmo enquadramento, tudo. Sin City você não pode falar em adaptação de maneira nenhuma.
A diferença, cara, do filme pros quadrinhos, você precisa passar a página no filme, mas só isso, porque de resto, cara, até o visual dos personagens foi copiado fielmente.
Exatamente, era isso que eu queria falar. E teve aquela coisa, o filme foi todo filmado com fundo em fundo verde, né? Pra dar a liberdade do Robert Rodriguez de criar o que fosse ali, juntamente com o Frank Miller e também o Quentin Tarantino, né? Que disse, colocaram ele como diretor convidado, mas na verdade ele mais ficou dando pitaco.
Ele gravou uma cena que foi um diálogo entre o Clive Owen e o Benicio Del Toro.
Sensacional esse diálogo, por sinal. Uhum. Agora sim, foi uma ousadia enorme do Robert Rodriguez ter convidado o Frank Miller pra dirigir, né? Porque pô, o Frank Miller ele é quadrinista, ele não é diretor. E o Robert Rodriguez sofreu repressão, ele foi desligado da associação de diretores por causa disso, porque ele trouxe um diretor que não é diretor, mas ele seguiu firme com a ideia dele. Por quê? Porque quer ser o mais fiel possível.
Ainda mais, Thiago, esse negócio de ser membro de sindicato é superestimado. Jorge Lucas, por exemplo, não faz, né, membro de sindicato nenhum e tá lá.
Mas veja bem, mas vamos pensar aqui, por que ter chamado o Frank Miller? É isso que eu queria falar, e você ainda deixar. Como ele tava trabalhando com fundo verde todo o tempo, o que ele ia colocar ali naquele fundo verde, nada mais do que ilustrações. Se você reparar o fundo, quando tá alguém em plano de destaque, o que tá acontecendo em fundo, tudo parece estar um papel de parede. Parece estar como é que eu posso falar? Não tá naquele 3D habitual que a gente enxerga, entendeu? Parece estar um negócio mais opaco, um negócio mais liso. E o Frank Miller trabalhou muito isso. Como enquadrar os personagens nesse fundo que foi ele quem criou nas HQs. Como colorir essa história por trás, entendeu? Acho que é mais ou menos isso no que o Frank Miller trabalhou no filme.
Eu acho que a questão da estética lá, de ser assim, de início, eu não conhecia Sin City, né? Eu nunca li o quadrinho, nem a graphic novel, nem nada. Então, eu fiquei meio relutante por ser um filme preto e branco, sabe? Não que os filmes preto e branco não tenham sua qualidade, sabe? Mas eu acho que tem na sua época, entendeu? Hoje em dia, você já não consegue conceber muito um filme preto e branco. Só que eu quebrei a cara duas vezes, né, cara? Eu quebrei a cara com Sin City e quebrei a cara com Boa Noite e Boa Sorte. Foram dois filmes que eu imaginava que eu não iria gostar e acabei gostando muito dos dois. No quesito do Sin City, ele tem uma estética muito legal, que é certas coisas tem cor, né, cara? E a cor forte, né, cara?
É só as coisas que tem cor na revista em si que também tem cor no filme. É como o Siqueira falou, é uma transposição da revista. O Frank Miller escreveu o desenho daquele jeito dali, certo? E daquele jeito que tá no papel foi levado pro cinema, do mesmo jeito.
As únicas cores que aparecem é o amarelo, né? Do Assassino Amarelo. amarelo e o vermelho do sangue.
O vermelho do sangue, exatamente.
Uma das coisas que está sendo preparada para ser levada para a continuação, que é a Dama Fatal, um dos personagens ele tem um delírio, sabe? Injetam drogas nele e ele fica lá viajando. Nessa parte da HQ em específico, fica tudo colorido. Os delírios dele, tudo viajadão. Não é por acaso que estão querendo Johnny Depp para fazer esse personagem. Quem já viu Medo e Delírio em Las Vegas vai entender o que eu tô falando.
É, exatamente. Então vamos partir logo para outro filme que também é baseado em alguma graphic novel do Frank Miller, né? Que é o 300, né?
You, there. What is your profession? I'm a potter. And you, Arcadian. What is your profession? Sculptor, sir. You?
Blacksmith.
Spartans! What is your profession? You see, old friend, I brought more soldiers than you did.
É, e 300 é tão espetacular a graphic novel quanto o Sin City. Pra alguns, talvez, a graphic novel de 300 é mais espetacular do que a Sin City.
Em 300, eu não acho. A gente vai falar realmente é uma adaptação, porque houveram poucas, mas houveram modificações em relação à obra original.
Do Frank Miller. Eu acho que na obra original, lá na cidade, eles andavam pelados, né, cara? Sempre, todo, e no filme não tinha sentido colocar todo mundo pelado ali, né?
Não, fora isso, também, a mulher do Leônidas, né?
Ela ganha importância.
A Rainha Gorgo, né? Realmente ganhou uma linha de história própria. A gente teve a criação de alguns personagens.
O que ficou bacana, né, cara? Eu achei bacana, porque no quadrinho ela é totalmente escondida, né? Ela tem uma participação pequena. No filme ela ganha importância.
Mas só quebra um pouco a narrativa, porque a narrativa que a gente vê é todo um conto do Delius. O Delius é que tá contando a história pra gente. Quebra um pouco essa magia por conta da linha de história da Gorgo, mas como a linha de história continua muito boa, a gente não sente tanto esse impacto.
É, fazendo um resuminho rápido aqui, pra quem não sabe, 300 é baseado na grande batalha das Termópilas, né?
Exatamente.
Muito, muito bem contada. Se é verdade ou não, não vamos entrar nesse mérito, né? Você vai ler um livro de história e tira suas conclusões. Mas Homero, o pai da história, o grande historiador Homero, que é um grande mentiroso, de fato, ele escreveu essa Batalha das Termópilas e colocou números exageradíssimos, sabe? Um exército de milhões, não sei o quê, contra um exército de 300 pessoas e coisas do tipo, né? O Frank Miller, ele bebeu da fonte do Homero, né? E trouxe isso pra uma graphic novel. É tanto que ele faz homenagem ao próprio historiador. É, aquele cara que tá contando a história em 300, pra Frank Miller, seria o Homero quem estivesse contando aquilo que tá se passando no filme.
Uhum.
Entendeu? Aquilo que tá se passando na história do filme ou da revista. É mais ou menos uma homenagem. E daí, a gente pode entender por que o Frank Miller exagera tanto quanto o Homero exagera nos escritos dele.
Uhum.
Porque, na verdade, aquilo dali, se aconteceu ou não se sabe. Agora, aquilo ali é uma história contada. E uma história contada, né, precisa ser, pra ser aceita, pra se tornar famosa, precisa se tornar magnânima, tá entendendo? Precisa ser uma coisa, assim, extra do comum. Por exemplo, o cara tinha 1,60m, a gente vai contar uma história, ó, o cara chegou no bar e tinha 1,60m. Não, o cara chegou no bar, tinha 2m, matou todo mundo. É mais ou menos essa ideia do que se conta uma história. Aconteceu? Aconteceu. Mas vamos melhorar a história do que aconteceu.
Mas bem que é uma história genial, né, cara? Você pegar 300 homens pra lutar contra um exército de 1 milhão, né, cara? Totalmente desproporcional, assim. E heróico, né, cara?
1 milhão?
A ideia é essa, cara. Não. A gente esteja torcendo pro lado mais fraco, entendeu? Colocando aquele lado mais fraco.
E sendo aquele... que esse lado mais fraco era os vilões da história, né?
Ei, peraí. Vilão?
É, né, lógico que era. Os peças, ele tinha o poder
não, tô dizendo do lado mais fraco, eu tô dizendo os 300, porra. 300 contra 1 milhão, quer dizer que tem uma desproporção de força.
É ele é o lado mais fraco na batalha, mas só que os vilões da história em si, da história real, são os espartanos. Os persas, eles queriam dominar, mas antes de querer entrar em guerra, eles faziam
pactos, eles eram razoáveis, né? Pelo menos.
Não, eles faziam acordos, sabe? O poder de dominação
deixava e tudo. Deixava um pouco até a religião e tudo, mas ninguém quer ser dominado, pô, mesmo desse jeito.
Era quase um costume romano, né, cara? Os romanos eram que tinham esse costume de escravizar, né, cara? De manter a cultura, manter tudo, e você pagava alguns impostos, né? A mesma coisa era com os persas, eles saíam dominando da mesma forma. E os espartanos não, entendeu? Os espartanos eram os filhos da mãe, entendeu? Eles eram arrogantes, não sei se é porque...
Eu não sei, Jurandir, eu não sei se a gente pode dizer se numa história desse tipo tem vilão e tem mocinho, certo? Vamos transcender um pouco
querendo manter sua soberania, só isso.
Vamos transcender pra história atual, pra ficar bem na cara mesmo. Estados Unidos é um vilão ou é um mocinho?
Depende do ponto de vista.
Né? Agora o pessoal lá do Iraque, são vilões ou são mocinhos? Não dá pra gente distinguir, mas o que acontece é que os Estados Unidos invadiu o Iraque, manteve a cultura, de certa forma, deles, mas colocaram as ideias que eles queriam lá e exploraram aquela região.
Manteram de forma opressora, mais ou menos, diferente.
Mas Roma fazia isso, os persas também fizeram isso.
Mas Roma fazia com taxação de impostos, cara, que é diferente. Você dá autonomia ainda pros comandantes da cidade em troca de impostos. É diferente.
E os Estados Unidos também dão autonomia que eles querem, mas tem que dar petróleo pra eles. Não tem diferença, cara. A história, os tempos vão passando, mas a história fica a mesma. Com os persas era isso. Com Roma, Constantino também fazia isso. E assim sucessivamente. Eu não sei se apontar vilão ou mocinho é o interessante.
Mas o Frank Miller fez isso, né? Ele definiu os persas
como vilões. Não, realmente em Sin City é tudo preto e branco. Aliás, tanto em Sin City quanto em 300. Já é uma característica da narrativa do Frank Miller. Pra ele tem que ser sempre mocinho e bandido. Ele não coloca tons de cinza.
Não. Ele definiu os persas como bandidos, né?
Mas, por exemplo, eu não acredito em parcialidade, certo? Eu acho que todo mundo é parcial.
Lógico, com certeza.
O Frank Miller tá contando aquela história, ele conta da forma que ele quiser. Ele coloca como vilão quem ele quiser. Quem lê é que tem que interpretar.
É como o Zack Snyder fez, né, cara? Não é porque no quadrinho ele colocou todo mundo pelado que no filme ele vai colocar todo mundo pelado, né?
E o Frank Miller acompanhou o processo de adaptação realmente aí de perto. Nunca deixando que a obra saísse muito pela esquerda, sabe? Se desvirtuasse muito. Foi acompanhado de perto.
Eu acho que tudo que foi trazido pro filme, né, agora falando da HQ em si, da adaptação em si, foi válido. Por quê? Nos quadrinhos, se você reparar, existia mais ou menos só um núcleo, né? Porque a história ficava com rotina, aquela sequência de quadros, etc. No filme não dá muito pra fazer isso, não cansa o espectador. Tem que trazer outros núcleos. E esse outro núcleo, pra desafogar a história principal, era a da mulher do Leônidas. Por isso que eu achei válido tanto trazê-la em destaque no filme, entendeu? Dentre outras coisas, por exemplo, agora a gente teve coisa que foi simplesmente transposta do quadrinho pro filme. Teve 70% do quadrinho do filme, é apenas transposição tal qual Sin City foi.
Até as poses, né, cara? Aquela parte mais...
A parte lá dos escudos, a parte da conversa do Xerxes com o Leões, que ele coloca a mão nos ombros dele. É tudo transposição, tá igualzinho. Até porque a própria graphic novel do Frank Miller já é um plano tão sequencial, com tantos cortes, né? Ele não dá muito, ele não exige muito dos diálogos, mas ele trabalha muito a ilustração em si, que aquilo ali já fica praticamente um roteiro de cinema escrito. Parece um storyboard aquilo ali, sabe? Não é a Em 300, se eu não me engano, é uma das primeiras vezes que o Frank Miller usa duas páginas para tratar do mesmo assunto. Ele não termina a história numa página só. Ele fica sempre usando duas páginas. Ou seja, você tem que ler a revista aberta, sempre aberta. Não dá para dobrar no meio.
Exatamente. Então vamos dar sequência, vamos falar sobre Estrada da Perdição. Estrada para a Perdição. É o filme do Tom Hanks, né?
Isso. Dirigido pelo Sam Mendes, mesmo diretor de Beleza Americana, e baseado na HQ do Max Allan Collins, que, não é por nada não, mas é uma das melhores HQs de máfia que existe no mercado. É uma das poucas, mas explorou muito bem o mercado.
Eu não ouvi falar, cara, dessa HQ, não.
E assim, é bom ressaltar que agora a gente tá entrando numa parte, assim, de HQs graphic novels mais adultas e saindo um pouco, assim, da temática fantasiosa, né? Que é representada por pessoas comuns e tramas, assim, digamos, do cotidiano, que aborda a máfia. E é uma HQ de drama, com violência e tudo mais.
Tem uma coisa que vale a pena ser ressaltada, que a gente esqueceu de falar no começo do programa, mas as graphic novels, elas foram responsáveis por vários e vários adultos que antes falavam mal das HQs, que as HQs eram coisa de criança e tudo. O público, o carro-chefe das graphic novels são os adultos. É o público adulto. Afinal, uma criança vai ler Sin City? Não vai, né? 300, Estrada pra Perdição e coisa do tipo. Não vai. Graphic novel também tem um pouco desse estigma.
É impressão minha ou as graphic novels, elas abusam dos gráficos pra não ter muito texto, assim? Porque o 300, ele não tem muito texto, não, cara.
Cara, mas é uma graphic novel. Realmente,
é uma exceção.
Narrativa de 300 é única, né, cara? 300 e Sin City. Frank Miller em si ele é muito gráfico, até porque ele nasceu como quadrinista, entendeu? Ele é quadrinista e desenhista. Ele conta a história dele através dos desenhos, dos gráficos, entendeu? É bem diferente, por exemplo, do Alan Moore, que é quadrinista e roteirista mesmo, que ele conta com recurso visual dos outros artistas com quem ele colabora.
Esse, esse Estrada para a Perdição, como é? É o quê?
Conta a história da máfia irlandesa, que a gente viu em Os Infiltrados, mais lá na frente, né? Já nos anos atuais. Aqui a gente vê bem no começo, com os irlandeses imigrando, época da Grande Depressão, tendo que sobreviver a partir justamente dos crimes da máfia. A gente vê a história de um executor, Tom Hanks, que por conta de seu filho ter visto algo que não devia ter visto, tem a família toda massacrada. A exceção justamente do filho, que não viu o que tinha que ver. O Michael Sullivan, tanto o pai quanto o filho, são jogados pra sobreviver. Família toda morta, toda a máfia atrás deles. E é parcialmente baseado, cara, em Um Lobo Solitário, que é um mangá japonês que contou uma história parecida, só que jogando o ambiente lá pro Japão feudal. E a gente, é legal que a gente vê o Jude Law, por exemplo, no papel de um matador, de uma maneira que a gente não tá realmente acostumado a ver esse ator. No jogo que a gente vê, geralmente, é aquele galanteador e tal, a gente vê que
ele tá bem diferente esse filme.
É louco. Enfeiaram o cara pouco, colocaram
quem também nele. Quem também tá no filme, assim, bem diferente é o Daniel Craig, né? O James Bond.
Pois é, que interpreta justamente o filho covarde, mandando fazer a execução da família do Sullivan.
Inclusive, o Jude Law tem a melhor cena do filme, diga-se de passagem. É uma cena totalmente noir, totalmente de graphic novel mesmo. Ele tá sentado no sofá, e ele tá fumando um cigarro e ele trava um diálogo. Eu não lembro bem do diálogo, mas a cena é maravilhosamente linda.
Ele é um HQ alternativa?
É, pode se dizer, porque trata de um tema que não é muito conhecido, que é a máfia. É, foi lançado em poucos volumes. Existem também algumas continuações. Max Alan Cross fez algumas continuações com o Michael Sullivan Jr. como protagonista.
Que é o filho do protagonista, né?
Isso. Foi a primeira interpretação de personagem mais sombrio por parte do Tom Hanks, que tá soberbo no filme. Paul Newman também tá sensacional como mentor dele, chefe. Ou seja, é um filme que você, se você tiver a oportunidade de ver, assista, porque Sam Mendes também dá uma aula de direção. O roteiro é ótimo o filme. Assista.
E vamos dar sequência, vamos falar sobre Do Inferno, que é o filme que tem o Johnny Depp como protagonista, né?
É a história do Jack Estripador, né, o filme?
Contada pelo Alan Moore. Aqui a gente já começa a entrar no terreno do Alan Moore, que é um pouco sombrio. O Alan Moore, ele é um inglês recluso, não sai da casa da Inglaterra de jeito nenhum, não tem nem passaporte, é conhecido pelo uso de tóxicos e alucinógenos e tal. E
ele é LSD mesmo,
é pra criar essas coisas, né, bicho? Só desse jeito mesmo.
E ele é cara maluco, velho. Até o visual dele, assim, é bizarro. Puxa, tem uma barbona aí, tamanho do Bin Laden,
barbão, cabelão.
Se veste que nem mendigo. O cara é bizarro mesmo.
Mas é um genial. Não deixa de ser genial.
Com certeza.
Agora, a sessão de V de Vingança, que a gente vai falar depois, ele deu um pouco de azar nas adaptações das obras dele. É, Do Inferno, até que nem tanto. A gente vê um Johnny Depp com um nível de atuação normal dele, ou seja, excepcional.
É, mas não é um filme bom, cara. Eu não gostei do filme.
Pois é, a questão é essa. A adaptação não foi boa. A gente vê muita coisa agora sendo cortada da HQ, que a HQ é... São quatro livros de...
Meu amigo, HQ são 572 páginas. Não tinha como não cortar.
Mas é, mas o visual, o próprio visual da Inglaterra Vitoriana que a gente vê ali, não é muito bom.
E fala o que é HQ, né? O que é que Alan Moore se baseou pra fazer HQ? Ele se motivou na história do Jack Estripador, né? Que é uma lenda na Inglaterra, que ninguém sabe quem foi mesmo o Jack Estripador. E ele dá uma nova versão, baseado em cartas, enfim.
Alan Moore, ele quis fazer uma misturada de intrigas na monarquia britânica e a história de Jack Estripador, e fez isso de maneira soberba. A gente tem uma série de personagens ótimos, como o próprio personagem do Johnny Depp, que é o investigador responsável pra descobrir quem é Jack Estripador, sofrendo pressão dos seus superiores pra descobrir quem é Jack Estripador, pra limpar a imagem da polícia. Ao mesmo tempo que ele é viciado em ópio, ele tem visões de... As intuições que ele tem sobre os culpados dos crimes que ele investiga, são todos nas viagens de ópio dele. Que a gente vê um tema recorrente nisso, já que a gente tem algo parecido em V de Vingança.
Será que o Alan Moore ele colocou o personagem desse jeito porque ele é desse jeito?
Provável, né? A gente conhece autores que colocam um pouco de si mesmo em cada personagem, né? Vai saber.
E assim, é bom ressaltar que o Alan Moore não tem uma boa relação não com o cinema, né? Ele não gosta muito que suas obras sejam adaptadas. Por exemplo, o do Inferno conseguiram distorcer completamente. Ele também não teve participação na adaptação. Ele ficou ausente da produção, diferente do Frank Miller.
Que participa, né?
E assim, e depois do último, depois do V de Vingança, ele mesmo anunciou que não quer ficar longe completamente do cinema, o Alan Moore, porque o negócio dele é mesmo quadrinho.
E foi a gente vai falar da Warner, da própria DC Comics. Ele publicava as obras dele atrás.
Manda brado. A gente vai falar o que é que ele fez no V de Vingança, mas deixa para o V de Vingança. Mas o que eu vejo do Alan Moore, eu li pouco, certo? dessas das revistas que ele que foram adaptadas para o cinema. Ele escreve de uma maneira muito complicada para ser transposta para o cinema.
Ah, não tem nem dúvida.
Ele é pirado. Enquanto o Frank Miller faz uma revista sequencial, com plano de sequência mesmo, com vários cortes, dando bem ênfase na ilustração, o Alan Moore, eu acho, fica se perdendo em besteirinhas durante a,
cara, eu gosto
a narrativa da história em si.
Honestamente, eu acho que todas as minúcias.
Não, é isso que eu quero falar. Pra graphic novel, pra revista, isso é ótimo, certo? Mas pra levar isso pro cinema, torna-se besteirinha. No cinema, tô falando dentro do cinema, não dentro da graphic novel. Pro mundo da graphic novel é perfeito, pro mundo do cinema não é.
E no quesito de adaptação, cara, assim, o que tem de bom, pelo menos, no filme? Porque o personagem do Johnny Depp, na verdade, o Johnny Depp, ele é um especialista em personagens sombrios, né, cara, em filmes escuros e tudo. Será que não ficou bacana pra ele? Assim, esse personagem?
Cara, apesar da fisionomia e da própria interpretação do Johnny Depp ter ficado bacana como protagonista da história, não foi bem desenvolvido. Os irmãos Hughes, que foram os diretores do filme, eles não fizeram um trabalho legal com a narrativa. Ficou travada. A gente tem boas interpretações do Ian Holm, inclusive da Heather Grant, que é um milagre isso acontecer. Mas a história não ficou boa, cara. Ficou aquela sensação que ficou faltando alguma coisa e o filme é fraco.
Exatamente. Vamos dar sequência, vamos falar de outro filme espetacular, que é Liga Extraordinária.
Ai!
Ah, esse é ótimo. Todo mundo gosta desse filme.
Calma, muita calma nessa hora.
Vamos falar primeiro do quadrinho. É uma graphic novel ou HQ mesmo?
Foi lançado tanto como uma minissérie, depois compilada em graphic novel.
Uhum.
A gente tem o governo britânico organizando uma força para lidar com um terrorista aparentemente intocável, que seria, no caso, o Fantasma. Que na HQ se trataria do Dr. Moriarty, que o pessoal conhece das histórias do Sherlock Holmes, mas que no filme ganhou outra personalidade.
É o Fantasma o nome dele?
Ninguém conhece o cara. É uma presença, entendeu? Praticamente um fantasma ainda. A influência dele é sentido, só que ninguém sabe quem é. Até o momento derradeiro da HQ, onde a gente descobre que se trata do Dr. Moriarty.
Mas a Liga da Justiça... A Liga Extraordinária... são super-heróis?
Nada.
Ou são pessoas...
São personagens famosos da literatura inglesa.
São
ícones. Ícones da literatura inglesa.
Mas são pessoas, né? Pessoas.
Isso.
Sem poder de extraordinário.
Adoro brincar com esse tipo de coisa, com essas obras que já caíram em domínio público.
É do Alan Moore também,
né? A gente tem... Isso. A gente tem a Mina Harker, a noiva
Dorian
do Drácula.
Dorian Gray.
Só no filme, eu acho.
Pois é, né? Essas deturpações do filme. O filme que cagou o pau já é legal, porque... Pronto, aí quiseram americanizar o filme, pronto, trouxeram o Tom Sawyer. Pô, Tom Sawyer é americano e a Liga é britânica, né? Aí o Tom Sawyer e viveu uma época assim completamente diferente da Liga Extraordinária.
Mas
tá aí, né? Os fãs voltaram com isso. Pô, Tom Sawyer, Dorian Gray.
Apesar do Dorian Gray fazer sentido no contexto da história, mas foi uma deturpação. A gente tem a Mina Harker totalmente vampiresca, enquanto na HQ isso é somente citado, que ela é noiva do Drácula. Nunca é mostrado de maneira explícita que ela é uma vampira. A gente tem o...
Sean Connery, né,
cara? O Sean Connery totalmente louco no filme.
Alan Quarterman.
Enquanto, né? O Alan Quarterman na HQ, ele é um aventureiro todo acabado, decrépito, todo destruído pelo ópio. Ó o ópio aí de novo.
A droga, né, cara? A droga sempre tá...
Ó a droga aí de novo. Enquanto no filme a gente vê o Alan Quarterman monstro. Praticamente o 007.
Que é isso, cara. Ele só acerta aquele tiro espingado com o cara assim a 20 mil quilômetros na frente aí. O cara, não, você não vai acertar, tá muito longe aí. É verdade. Ele bota o óculos aí, acerta o cara. Vai conferir aí. Você errou, o cara não matou ele. Não, eu queria acertar na perna mesmo.
O Nemo, que no... Na HQ, o Nemo, a gente vê uma mente altamente inteligente, um pensador, um cientista, realmente. A gente vê no filme um lutador de Kung Fu indiano.
O Nemo, ele é nadador, ele...
Não, não, viu? Não é o
Kung Fu. Piada, ele. Peixe palhaço.
Capitão Nemo de 2000 léguas submarinas.
Rapaz, ficou tosco aquele Nemo do filme, com aquele turbante, lutando com o Kung Fu. Cara, é como se fosse você botasse o Jack Chan.
Ah, é aquele que parece o Bin Laden, né?
É, pronto.
É o Dalcima.
Yoga Fire!
Por que é ruim, cara? A história é ruim.
A história é ruim, os efeitos são ruins, a narrativa é ruim, tudo é ruim no filme. Uma narrativa, tudo que tinha pra ser um filmaço, entendeu? Que a história da HQ é ótima. A gente vê Dr. Moriarty, referências a James Bond. Pô, o nome do chefe do Champion Bond é M. Você já pensa, pô, é o M do 007 e tal. Aí no final a gente descobre que é o Dr. Moriarty. Beleza, todas as narrativas legais, sabe? Enquanto no filme a gente vê aquela coisa.
Cara, diz que no meio do... O Alan Moore parou de assistir o filme na metade. Não, e nunca mais voltou a assistir. É o que dizem, né?
Deve ter sofrido o coração.
Realmente, isso realmente é fato. É fato. É que o Sean Connery interferiu muito no filme. Metade do roteiro foi reescrito pelo Sean Connery.
É verdade.
Isso é verdade. Não, viu? Ele não, ficava dando pitaco na direção do Spinoff. Tanto que...
Foi a mesma história, o personagem dele, a versão original do roteiro, o Alan Quarterman, ia ser coadjuvante. O principal ia ser logo quem? O Tom Sawyer, que não é um personagem original. Ia ser o Tom Sawyer protagonista, mas o Sean Connery negou, boliu tanto, mexeu tanto no roteiro, que ele tinha que ser o principal, o fodão, que consegue matar todo mundo, uma mistura de Jack Bauer com Capitão Nascimento e Chuck Norris. E pronto.
Caraca.
Ele é o cara do filme, tanto que o pôster é ele na frente, assim, de todo mundo.
Enquanto isso, na HQ a gente vê o Alan Quarterman todo decrépito, todo destruído pelas drogas, aos poucos, na porrada, recuperando a dignidade dele por conta dele mesmo se apaixonar pela Mina Harker.
O interessante é que, por exemplo, esse filme ele custou 78 milhões a produção dele, e nos Estados Unidos ele faturou 66, sabe? Mas fora dele, ele faturou 112 milhões. Então, em tempo, pelo menos de bilheteria, ele não foi tão ruim não, né, cara?
Mas, Jurandir, eu lembro que uma história que rondava na época, que foi um dos filmes que mais gastou em marketing fora dos Estados Unidos, de todos os tempos. Parece que o que foi gasto no marketing do filme não foi superado pela bilheteria. E por isso, além de ter parado ali, porque eu lembro de terem falado de uma continuação pro filme, mas não mais como adaptação da graphic novel, dos quadrinhos, como continuação do filme em si mesmo, é uma história pro filme, entendeu?
Acredite, se fizesse o volume 2, que é sobre a invasão marciana, Guerra dos Mundos e tudo, ia sair muito caro, ia ficar muito parecido com Guerra dos Mundos do Steven Spielberg, e o povo ia ficar puto, cara. O Alan Moore, por exemplo, que enfiou elementos de John Carter de Marte, elementos de algumas coisas do impressionismo alemão, do cinema alemão, muita coisa bacana ali, que ia se perder.
Pô, e assim, a história tem um contexto.
Até contexto aí ele não tomou horror aí no meio do livro, cara.
Pronto, contexto histórico, cara, da HQ, da graphic novel, é riquíssimo, cara. Pra quem curte história, tem muita referência legal. E no filme, simplesmente, se perdeu nas cenas de ação mal feitas, na direção ruim.
Que exploraram muito mal a cidade. As cidades, permita a interrupção, mas explora muito mal as cidades.
Com certeza. E aqueles efeitos especiais bizarros, né?
Efeitos especiais. O que era aquele Mr. Hyde?
Então vamos dar sequência aí, vamos falar rapidinho dessas quatro que tem aí. Marcas da Violência, Ghost World, Anti-Herói e 30 Dias de Noite. Rápido. Marcas da Violência. Qual é esse daí?
Marcas da Violência.
É o do Aragorn, né?
Viggo Mortensen. É. Dirigido pelo David Cronenberg, que ele é acostumado a fazer filmes estranhos. Vide a Mosca. Vi de Spider, Desafio Somente.
Crash, o primeiro Crash.
Estranhos Prazeres.
Isso, é esse mesmo.
Gente, é um filme estranho, cara. A HQ não é tão estranha, é mais séria. Mas o filme é estranho. A gente vê.
Eu gostei do filme, ó, cara. Sinceramente.
Eu gostei, cara. Achei muito bom.
Apesar que no final mudança brusca no fim, né? Que isso. O cara vira assim um.
É.
Tipo, ele não vira, cara. Ele sempre foi, né? Um matador.
Ele sempre foi.
Mesmo assim.
O interessante é que esse filme tem a primeira e melhor cena de sexo, assim, de um 69 da história do cinema.
É um comentário super relevante pra temática
do... Cara, mas é porque essa cena é muito bem feita, cara, com
a Maria Bela e o Viggo Mortensen.
Exatamente, cara. Faz tempo que eu não vi uma cena de 69 assim.
O Jurandir não tira isso da boca. E vale também ressaltar que é uma das graphic novels mais adultas que temos, né?
Pois é, a gente vê como tema, mas será que o homem pode mudar? O personagem do Viggo Mortensen era um matador frio e calculista, certo?
Isso.
Um cara ruim mesmo, que um dia enche o saco daquilo e vai-se embora. Ele arma um jeito de ele parecer que morreu, vai-se embora. E começa uma vida nova toda no interior da Filadélfia. Ele era de Nova York e foi pra Filadélfia, no interior, cidadezinha lá. Só que por conta de um assalto que houve na loja, na lanchonete dele, que ele tinha lá. Ele tinha família, tinha tudo bonitinho por lá. Teve um assalto na loja dele, na lanchonete dele. Ele teve que pegar novamente no arma e matou o assaltante. A mídia propagou ele como um herói, dizendo, não, é um herói americano e tal.
É.
E os antigos comparsas dele descobriram que era ele e começaram a perseguir ele e perseguir a família dele. A história vai no crescendo que chega no ápice, que é um confronto entre ele e o irmão dele, que é o chefão da máfia. Depois, Agora, a grande questão do filme, que inclusive termina deixando isso aberto, é o seguinte: será que esse homem, depois de ter a vida dele toda mostrada, reganhada pra família dele, quem ele foi, a pessoa que ele era, a pessoa ruim que ele era, será que ele vai poder voltar a ser aquele pai de família que ele tinha se tornado? Ou será que ele vai se tornar novamente aquele homem frio e calculista que era?
Eu gostei do filme, eu gostei. Achei o filme muito bom. E realmente uma boa atuação do Viggo Mortensen, né, cara? Todo mundo diz que ele é um péssimo ator e tudo, mas ele...
Agora é o seguinte, William Hurt, eu não acho que ele merecia a indicação Oscar que ele teve, não.
Ele aparece muito pouco e o papel não é tão relevante.
É ele que leva a café na cara,
né? A balada, no fim.
Eu daria essa indicação ou pro próprio Viggo Mortensen, ou como se trata de ator coadjuvante, eu daria pro Ed Harris, que tá muito sinistro no filme.
Nossa, pronto, Ed Harris tá muito bem feito no papel dele.
Foi escrito pelo mesmo cara que fez Juiz Dredd. Não o filme, HQ. Foi escrito pelo mesmo autor de Juiz Dredd.
Bushwood, pelo amor de Deus.
Bushwood foi baseado numa gráfica nova do Terry Ziegler, que ele seria, pra mim, o David Lynch dos quadrinhos.
Que é isso?
É, se você ler tanto Ghostwatch quanto uma luva de ferro, uma luva de veludo moldada em ferro, você vê que o cara é o David Lynch dos quadrinhos. Histórias bizarras, personagens lascando. É, a gente vê a Scarlett Johansson no começo de carreira muito bem. A gente vê a Tora Birch perfeita no filme, mas quem realmente rouba a cena é o Steve Buscemi como Seymour, que é um colecionador de discos antigos que realmente não tem vida. Ele não trabalha, ele fica escutando discos antigos e conversando com outros colecionadores de discos antigos.
É. O Steve Buscemi, ele rouba a cena em todos os filmes que ele faz. Ele tem os melhores diálogos do cinema, cara. O personagem é a balada do pistoleiro. Ele em Cães de Aluguel. Também em Ghost World, ele tem um personagem interessantíssimo. Acho que eles pensam assim, vamos pensar, ó, vamos chamar um cara, ele tem uma cara de doido. Ele nunca usou aparelho dental na vida dele. E ele não ri das besteiras que ele fala. Aí, Steve Buscemi.
Não tive tocado pra isso, cara. Ele sempre fala uma coisa cômica, assim, idiota ao mesmo tempo. E ele faz cara de série, por isso que fica engraçado.
Até em filme do Adam Sandler.
Pô, lembra do... Exatamente. Cães de Aluguel, quando eu tô nomeando ele. Você é o Mr. Yellow, você é o Mr. Blue.
Por que eu tenho que ser o Mr. Pink? Por que eu tenho que ser o Mr. Pink?
Mr. Pink. Aí eu tô achando o Tarantino. Eu não quero ser o Mr. Brown. Por que não? Mr. Brown lembra Mr. Merda.
Ah, bom. Esse filme é bom, vamos dar sequência e vamos falar de anti-herói americano.
Outro filmaço, injustiçado, das melhores adaptações de quadrinhos realmente, em datas mais bizarras, mal permita a palavra. E a gente tem uma das melhores performances do Paul Giamatti num filme.
Paul Giamatti, exatamente. Paul Giamatti é um excelente ator, né, cara?
Pois é, e nesse filme tá sensacional. Ele foi baseado em duas HQs, uma HQ periódica, que é o American Splendor, que dá título ao filme, e uma graphic novel chamada All Year, or Cancer Year, Nosso Ano com Câncer, que também, o filme basicamente é uma biografia do autor da HQ, certo? Harvey Pica. Contando a história de vida dele desde a infância.
Como é o sobrenome dele aí? Você repete aí, esquerda.
Pica.
Ah, tá. Né?
Já gostou muito do meu zero, né? Na American Splendor, que é a...
Tu vai falar ou vai ficar frascando?
Hein? Na American Splendor a gente tem realmente ele mostrando, contando a vida dele. Ele escreve as HQs, mas como não sabe desenhar nada, ele geralmente passa para outros artistas. E mostrando a vida dele de um ponto de vista mais ácido, entendeu? Com o bem ácido. Enquanto o Nosso Ano com Câncer foi co-escrito com a esposa dele, a Joyce, mostra como foi a experiência dele com o câncer.
Entendi.
Ele teve câncer e foi mostrando como ficou a vida dele durante esse ano que ele tava realmente com a doença no ácido.
O personagem do Paul Giamatti. Ele tinha câncer.
No filme a gente vê o Harvey Pica, tanto no versão animada, que seria a HQ, na versão real interpretada pelo próprio Harvey Picker e pela interpretação do Paul Giamatti.
Não tô entendendo nada, não tô entendendo nada.
Eu também tô entendendo porra nenhuma. É incrível.
No filme a gente tem três versões.
Vamos do começo.
O Paul Giamatti, ele é o Pica, ele é o escritor, né?
Também o Picker aparece no filme como
o
narrador.
O Pica original, o Pica de verdade.
Isso, o verdadeiro. E também a gente tem a versão animada do Harvey Picker, que seria a versão em HQ. Não
entendi.
E ocorre com quase todos os
personagens.
O Pica, ele tá na animação do filme, né?
Não, ele aparece como um desenhozinho, certo? Que seria no traço que a gente vê nas HQs. Ele mesmo, e ao mesmo tempo aparece ele interpretado pelo Paul Giamatti.
Ah, então aparece dois Picas.
Três
Picas?
Tem três? Então o filme tem três Picas?
É em que... Que coisa difícil.
Pô, não é, cara, isso aí.
É em que contexto que essas Picas estão aí?
Fala aí das Picas aí, né? Eu não entendi, não, de tanta Pica aí. O Pica, ele narra o filme, né? Ele faz a narração do filme, né?
Isso. Só pra deixar bem claro, Pica é P-E-K-A. P-I-C-K-E-R. Pirata deixa pica. Como Picker.
Pica. Se a gente tá dizendo outra coisa, não, é o Picker. Não é assim, é pronto, Picker.
Mas assim, Picker. De uma forma ou de outra, tu gosta do Picker, assim, dos quadrinhos feitos pelo Picker?
Só foi publicado aqui no Brasil.
Hã?
Só foi publicado dele. Só foi publicado dele aqui, Harvey e Robert, que é uma compilação das histórias dele e do Robert Crumb, que também é outro quadrinista famoso, amigo dele, que ambos compartilham paixão pelo jazz. E que é mostrado também no filme isso. A gente vê o relacionamento maluco dele com a esposa dele, como eles se conheceram. Ela era leitora dos quadrinhos dele e começou a escrever pra ele, e os dois começaram a sair. Ela se mudou pra casa dele, e tem um diálogo que eu achei ótimo, que é a primeira semana deles juntos, aí ela chega e diz, Harvey, se esse relacionamento vai ser tão complicado, então é melhor a gente pular logo pro casamento mesmo.
Isso, a mulher conversando com o Pica, né?
Pois é, no filme, o filme é uma mistura, tanto de drama, realmente, com comédia e com documentário, já que é mostrado vários trechos da vida do Harvey como arquivista no Hospital do Exército.
Vamos falar do 30 Dias de Noite.
30 Dias de Noite é um HQ do Steve Niles, que mostra uma cidade no Alasca.
A cidade de Barrow, no Alasca.
Exatamente. Onde, simplesmente, por conta da angulação da Terra e tal, fica noite por 30 dias. Não, o sol não aparece por 30 dias.
Caraca.
Isso.
Um grupo de vampiros se aproveita disso, os vampiros vivem como isolados da sociedade, se aproveita disso e invade a cidade pra... Oba, comida! Um grupo principal de vampiros não gosta muito dessa situação, já que eles não querem ir pra... não querem sair da Dona Mato e o extermínio de uma cidade completa ia realmente chamar a atenção e vai invadir também o lugar.
Mas ninguém sabe ainda que existe vampiros nessa época, assim, né?
Não, por 30 dias ficou o xerife da cidade, a esposa dele, que é adepte dele, e toda a cidade tentando resistir. A meta é aguentar esses 30 dias.
Não, eu tô falando no mundo, no planeta.
No mundo ninguém sabe.
Não, eles estão tipo isolados.
Ah. Aí eles se aproveitam desse momento, né, que tá acontecendo nessa cidade aí pra fazer a bagunça.
Pra jantar. Comer,
né? Se alimentar.
Até porque, por exemplo, como é o dia todo de noite, né? Os vampiros nunca vão precisar parar pra se esconder do sol. E a temática é, os lutadores de lá, eles têm que aguentar isso por 30 dias, entendeu? Eles não têm ajuda de nada nesses 30 dias. Eles vão ter que aguentar essa ameaça por 30 dias até o sol começar a aparecer.
A esperança de sobrevivência deles é aguentar esses 30 dias. Situações se complicam por conta dessa chegada desse segundo grupo de vampiros. Ou seja, é um caos. E a HQ é realmente muito bem feita. Os desenhos são bem estilosos, estranhos, pra quem tá acostumado com um HQ comercial.
Diga-se de passagem que a história é do Steve Niles, mas a arte é do Ben Temple Smith, né?
E acho que é perfeita, viu? Acho perfeita.
Que é
a colorização eu também acho fenomenal.
É o carro-chefe da revista, realmente, a arte. E ela foi publicada em uma edição especial aqui, você pode ver no link aqui embaixo, pela Devir, né, cara? Você tá com um preço tranquilinho aí pra você comprar. São 88 páginas, foi lançada em 2003, vale muito a pena.
Na verdade, o filme custou 30 milhões, cara, a produção dele, e nos Estados Unidos ele faturou 39 já, entendeu?
Uhum. E como a gente tem várias continuações pra essa história, ou seja, esse sucesso pode se reverter numa continuação futura.
E além do mais, aqui o Brasil tem um tipo um público cativo, né, pra esses, vou dizer, terror, pra esses filmes desse estilo. Tem um públicozinho cativo, tem um pessoal que com certeza vai, aquele pessoal que joga RPG, né?
Isso,
joga vampiro, RPG. Não é à toa que quem lançou a revista aqui no Brasil foi a Devir, né? Que é responsável por lançar livros de RPG. Entendeu? Por quê? Porque tem um público bem focado, tem um público bem específico.
Exatamente. Então, pra encerrar essa parte de graphic novels e HQs alternativas, vamos falar do Dever de Vingança, né, cara?
Voilà! In view, a humble vaudevillian veteran, cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate. This visage, no mere veneer of vanity, is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished. However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition. The only verdict is vengeance, a vendetta, held as a votive, not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous. Verily, this vichyssoise of verbiage veers most verbose, so let me simply add that it's my very good honor to meet you, and you may call me V.
Os principais, das principais adaptações, os principais HQs aí.
Nosso amigo Sampaio, eu acho que foi uma das melhores adaptações de HQs que
não,
existe.
Não, um é um excelente filme, eu nunca disse que é uma ótima adaptação. Você está, né, não é uma boa adaptação, mas é um grande filme.
Vamos falar assim, V de Vingança, de todas as propostas de adaptação, é o que melhor funciona como um filme.
Perfeito.
Eu vejo assim, como um filme sozinho. Vamos supor que V de Vingança seja adaptado, seja uma história original. É um grande filme, não é porque é uma adaptação e tudo. Ele é um filme espetacular.
E sinceramente, Rafael, V de Vingança, cara, ele não é um filme fácil de se assistir.
Não.
Ele tem muita... Tem o Vi, né, que é o protagonista lá, cara, ele fala muito em poema, sabe? Assim, é muito difícil, cara, a forma que ele fala pra você entender realmente. Se você não... A gente que sabe inglês, é difícil escutar e é difícil ler, entendeu? A legenda também, entendeu? É muito complicado, cara.
Além do mais, o V de Vingança, ele é baseado em muita coisa interessante de história. Por exemplo, existem dois ramos do pensamento revolucionário de como se fazer uma revolução, né? Uma revolução através da força ou uma revolução através das ideias. Uma revolução através de matar, tem que matar as pessoas para chegar ao topo e do topo mudar de cima para baixo. Ou uma revolução que tem que mudar de baixo para cima, ou seja, fazendo as pessoas pensarem da forma que o revolucionário quer, para que chegue lá ao topo um novo tipo de pensamento e mude o sistema todo, né? O que acontece em V de Vingança é que ele é um pouco dos dois, né? Ele é um cara totalmente erudito, é um cara muito inteligente, só fala desse jeito que o Jurandir disse aí, só fala em poemas e anedotas.
Citações, né? Tipo. Ele só fala em citações, cara.
Exatamente. E como foi a revolução dele? Foi baseada na violência? Foi. Mas também foi baseado numa nova ideologia pra massa, numa nova ideologia pro povo. Não é à toa que a cena espetacular, que é o ápice do filme, é aquela explosão lá do parlamento inglês, né? Naquele momento agora... é a violência, mas se você vê por trás, existe um arrumo de gente normal com um novo tipo de pensamento. E aquela explosão, aquele ato de violência, aquele ato de ir contra o sistema usando a força, só foi possível depois da mudança do que as pessoas pensavam.
Inclusive, todo agora mundo tá usando a máscara lá, né, cara? Muito, muito bacana.
Muitas ideias do filme foram totalmente referenciadas da HQ, entendeu? No filme a gente vê um governo praticamente nazista, desce com várias influências do nazismo, realmente. A gente vê o Prótero bem diferente do que a gente vê nos quadrinhos. A questão da mídia é muito diferente também. Nos quadrinhos a gente vê o governo, na verdade, é um supercomputador. Que o povo acredita que o governo, eles são governados por um computador, que toma todas as decisões certas. Tem um fisiologismo do Estado que eu acho ótimo, que todos os órgãos governamentais são divididos em boca, olhos, mãos, que são soldados realmente, que impõem a força do governo. Ouvido, que é o órgão de espionagem interna, para descobrir o que o povo tá pensando, quem tá tramando alguma coisa. Fora o próprio V, que nos quadrinhos a gente vê ele com ideais anarquistas. No filme, a gente vê um V basicamente um sócio-democrata. Ele quer retornar o poder pro povo. Ele quer democracia.
Ele quer mobilizar o povo para seguir os ideais dele. É diferente.
Exatamente.
Que seria um ideais democrático.
Mas não é como eu falei. Porque ele tá convencendo o povo a seguir os ideais dele.
Isso.
Não é democrático. Ele tá convencendo o povo todo a ser um só.
No filme, o V é um liberal.
A seguir a
no filme, não, o V é um... Não vamos dificultar o assunto pra quem tá escutando. Sabe? Às vezes nem tá nem aí.
Ele é um manipulador, pensar, na verdade, né, cara?
Vamos pensar assim. Ó, vamos pensar por que a máscara, certo? A importância da máscara no filme e na história, certo? Na verdade, ele não é ninguém e é tudo ao mesmo tempo. Ele é ninguém enquanto não é conhecido. E ele se torna tudo quando ele passa a ser conhecido, certo? Por que eu não concordo que ele seja o cara democrático que quer que todo mundo pense da forma que eles acham melhor pensar? Porque no final do filme todo mundo põe a máscara e todos parecem um só. E esse um só parece ele. Assim,
mas tem que lembrar que todo mundo tira a máscara depois.
Exatamente.
Todos tiram a máscara.
O povo não mostra do rosto.
Mas o pensamento é dele, entendeu? É como se ele tivesse conseguido colocar o que ele estava pensando na cabeça de cada pessoa e depois, quando cada um tira a máscara, ele percebe que são pessoas diferentes ali, com o pensamento que ele colocou na cabeça de cada um, né?
Exatamente. Cara? Pessoas antes reprimidas, né, pela ditadura, sem liberdade de expressão, de atos, de atitude, e no final segue a ideologia dele, mostra, e ele mostra uma cara.
É o poder de reflexão, né?
Completamente diferente da HQ, onde quem se torna o V é a Ivy. A Ivy realmente se torna o V.
Isso.
Não existe aquela mobilização. Existe uma mobilização do povo. Mas falar, ninguém. Né? Não existe aquele exército de pessoas com a máscara. Que existe a Ivy, ela assume a identidade do V.
A ideia da máscara eu achei genial. Porque, tipo, se o filme. Eu já tava vendo lá. Ah, pronto. O filme ele vai mostrar a cara. Não mostrou isso. isso eu achei sensacional, porque se mostrasse, e pode desmistificar a ideia dele, porque na verdade o V não é uma pessoa, ele é uma ideia, e a ideia é que está convencendo a população.
O problema é que humanizaram demais o V, colocando ele se apaixonando pela Eve no filme.
Eu nem acho que foi questão de se apaixonar, não. Ele colocou o personagem lá do V pra fazer parte da manipulação do pensamento que ele fez com a Eve, né, cara?
Porque ele chorou com a Eve, por conta do que ele fez com a Eve.
Sim,
ele
mas pra você manipular a pessoa, você consegue chorar, você se apaixona, você faz qualquer coisa.
Não, ele sozinho, ele chorou, ele jogou a máscara e começou a chorar. Teve uma cena no filme que ele fez
isso. Fez na consciência, né?
Mas, ele se apaixonou pela Eve.
Mas, calma,
ele não, mano, ele não deixa de
ser. Eu achei válido. Eu achei válido porque nenhum pensamento, nenhuma ideologia é perfeita. A ideologia é perfeita para um padrão, mas mesmo assim ela tem suas imperfeições, certo? Ela tem seus problemas. E a fraqueza da ideologia do V, da máscara, V, né? Era esse sentimentalismo. É tanto que depois ele fala que isso não pode se repetir. E não é à toa que ele morre, como Marte, certo? Se ele tivesse ficado na, eu tô apaixonado, ai meu Deus, e agora? Ele não teria morrido, ele teria perdurado. Por quê? Pra viver com o amor da vida dele.
Será, cara, que era o amor da vida dele? Porque, na verdade, ele...
Não.
Ele, o filme todo, ele passa como se fosse um recrutamento, né? Da Natalie Portman lá pra ela fazer aquela cena final, entendeu?
Não, o que eu tô falando é, se ele não tivesse morrido, poderíamos interpretar como isso. Ah, eu vou viver pra ficar com a Natalie Portman.
Ah, não. Ou então, ele tava recrutando, porque ele já sabia que só iria encerrar aquilo dali se ele morresse mesmo. Então, mas ele queria deixar o legado dele em alguém. E ele deixou na Natalie Portman, né? Então a ideologia dele vai perdurar.
Vamos pensar um pouco essa questão dele morrer ou não. Vamos levar em conta um pouco o Che Guevara, por exemplo. Se o Che Guevara estivesse vivo até hoje, quanto o Fidel Castro, será que ele seria tão Marte quanto
não.
Ele é hoje?
Com certeza não.
Né? Essa questão do V morrer é isso, porque ele vivo, ele vai mostrar as imperfeições que a ideologia dele tem. E ao mostrar as imperfeições da ideologia, vão aparecer correntes de pessoas que pensem, putz, mas eu tô fazendo isso, mas ele tava fazendo aquilo errado. Ele não é o perfeito que eu pensava que era, entendeu? É mais ou menos isso. E como ele morreu, pronto. A ideologia do V foi aquilo dali enquanto vida. Morreu, acabou, ponto final, daí pra frente. Se acontecer alguma imperfeição com a ideologia, não é mais a imperfeição do V. E as pessoas podem continuar seguindo essa ideologia,
mas existe
usando o cara que morreu.
Mas existe um ponto inverso, né? Por exemplo, não é sempre que quando existe um Marte lá que as coisas funcionam. Por exemplo, com Bin Laden. Se ele tivesse morrido lá, se ele estivesse dentro de um dos aviões lá e tivesse morrido lá no 11 de setembro, será que até hoje o pessoal estaria falando o nome de Bin Laden? Será que não fala hoje em dia?
Eu acho que estariam falando mais.
Talvez aqui no nosso querido Ocidente, não, mas pro lado de lá, sim.
O mundo todo estaria falando mais. Eu creio que sim.
Pois é. Por exemplo, voltando à questão do Che Guevara, até quem não sabe quem é Che Guevara usou a camisa do Che Guevara.
Principalmente quem não sabe quem é Che Guevara.
Principalmente quem não sabe, exatamente.
É. Principalmente quem não sabe, exatamente. E por que não usa a camisa do Fidel Castro?
Ele tá aí. Ele tá aí vivo, caindo de batente.
Mas será que se ele morrer, ele vai todo mundo vai usar a camisa dele?
Hoje não, porque todo mundo já conhece os podres do Fidel Castro. Se ele tivesse morrido lá, a camisa tava... Era o Che Guevara na frente, não vou dizer isso, mas o Fidel Castro atrás.
Na questão de adaptação, assim, mais do quadrinho pro filme. Esse é um dos poucos casos que fizeram mudança no...
Drásticas.
No roteiro original. No roteiro original, não. Na história original e não prejudicou o filme, né, cara? Melhorou o filme.
E há controvérsias.
Por quê?
Não é por nada, não. Mas muita coisa da história original ficaria muito melhor no filme.
Será, cara? Nem toda história e quadrinho ela tem um poder cinematográfico, né, cara?
Assim, eu achei o livro sensacional. Não, o filme sensacional. A... Afinal, quando eu tive a oportunidade de ler toda, dei uma vista por cima, mas pareceu ser melhor ainda. Agora, o Alan Moore detestou o filme, né?
Ele não é à toa.
O roteiro.
Também não é à toa que o Alan Moore, antes do filme ser lançado, ele pediu pro nome dele ser retirado dos créditos do filme.
Aqui, ó, se você olhar a capa do DVD, olha, baseado nos quadrinhos ilustrados de David Lloyd. e publicada pela Vertigo DC Comics. Depois de do Inferno e de Liga Extraordinária, principalmente depois de Liga Extraordinária, o Alan Moore disse: olha, tô mais nem aí. A grana que vocês deviam dar pra mim por conta dessas HQs, deem pro meu pro desenhista. Eu não quero mais nem saber. Do mesmo jeito vai ser em Watchmen. David Gibbon vai receber toda a grana em relação a direitos autorais.
Então é isso. Falamos sobre várias graphic novels, HQs alternativas. Nós temos os links aí do pra você conferir mais sobre os filmes, se você quiser comprar as HQs, as graphic novels aí, né?
Juninho, antes de terminar, Jandir. Uma pergunta pra cada um daqui. Qual é o melhor filme? Olha o que eu tô perguntando. Qual é o melhor filme, certo? E qual é a melhor adaptação pra cada um? Thiago Sampaio.
Melhor filme, Sin City. Melhor adaptação, 300.
Melhor filme, diria, vou me condenar, mas é Marcos da Violência. Melhor adaptação, 300.
Melhor e filme Jundi, aí.
Melhor filme, Jundi.
Melhor filme, V de Vingança. E a melhor adaptação, como não, eu não li antes de ver nenhum.
tá difícil.
Mas eu acho que foi 300, que 300 eu dei uma olhada depois aí na Graphic Novels aí e eu gostei muito do quadrinho e achei muito fiel. E tu, Rafael, e tu, qual é a tua teu melhor filme, tua melhor adaptação aí?
Eu acho que é um filme só, e é Sin City. Tanto melhor filme quanto melhor adaptação também.
Então essa foi a nossa trilogia HQs no cinema. Esperamos que vocês tenham gostado aí dessa trilogia.
Acabou, né?
Finalmente. Elas foram lançadas em períodos diferentes, né, cara?
Exatamente.
Então, valeu, Rafael, valeu, Sampaio, valeu, Siqueira.
Valeu. Eu que agradeço, Juninho.
Exatamente. Então, até semana que vem com mais um Rapadura Cast. Um abraço aí.
Até mais.